Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. E Betsu. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. Betsu. Sua bet de norte a sul.
O nome da rádio é Itapuã FM.
Se tem raça, tem rebanho.
É nas posições que encontramos amigos. É uma festa pra confraternizar. Os animais pra julgar. O rebanho vai tá lá. Quem nunca viu pode se acostumar. E tem bandeira no pódio pra registrar. Quem nunca viu pode se acostumar. Tem bandeira no pódio pra registrar. Aqui tem raça, aqui tem raça.
O Rebanho Irujo estará na Expo Serrinha 2026, de 28 de abril a 3 de maio. Agora no Parque de Vaquejada Maria do Carmo, com 100 mil reais em prêmios. A maior premiação da Bahia.
O rebanho vai tá lá.
Rebanho Irujo, aqui tem raça.
Aqui tem raça, menino.
Alô, Tenição Del Rey. Fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM, meu amor.
Está no VNews agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Fábio Gomes.
Vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 6:01, terço, dia 21 de abril, ano 2026. E aí, minha gente, beleza? Tudo certinho? Vamos lá, o programa tá começando, muita coisa pra gente mostrar. Vai lá no YouTube da VNews TV. Recebi uma mensagem agora há pouco aqui de um... Como é que fala? Um pedófilo, né? Se masturbando na frente de uma adolescente em frente ao Colégio Rotary em Itapuã. Já vou mostrar isso no YouTube. Vai lá no YouTube da BNews TV. Vou mostrar também hoje imagens impressionantes do tiroteio após operação policial no Rio de Janeiro. Só que, Fábio, qual é a relação que tem com a Bahia toda? Porque esse tiroteio foi com policiais não só do estado do Rio de Janeiro, mas com policiais do CORE aqui da Bahia. Operação que tinha como alvo integrantes do Comando Vermelho que atuam no estado do Rio de Janeiro e atuam também aqui no estado da Bahia. Vamos mostrar daqui a pouquinho, assim que eu terminar de fazer essa abertura do programa aqui, uma operação no bairro do Curuzu. Coronel Magalhães, um dos maiores nomes de comandos dessa polícia militar, se fez presente na operação. Tudo isso após um policial militar ser alvejado, né, ser baleado. E aí a polícia militar ontem à noite, através do Coronel Magalhães e toda a equipe, resolveram, após esse atentado contra o policial Saturnino, ocupar definitivamente o bairro do Curuzu. Então já também vamos mostrar essa imagem. Tem muito assunto, tem política, tem denúncia de escola municipal. Tem também pra gente mostrar atualizações do secretário da SEAP, pior secretário dos últimos anos da Bahia. Pior secretário dos últimos anos da Bahia. Tô falando do secretário José Castro. Tenho novidades sobre ele, vou contar já. E a gente lembra logo, né, a vergonha da delação que aponta a reunião secreta do ex-deputado Durico Júnior com traficantes dentro do presídio. mas já já vou trazer todas essas informações, todos esses detalhes exclusivos aqui no Bem News Agora, primeira edição. Como a gente não faz programa sozinho, é feriado, né? Claro, terça-feira, feriado, muita gente em casa, a rua já estava vazia ontem, imagine hoje, né? Mas você vai dar informação do trânsito, você vai me dizer se teve acidente, você vai me dizer o que é que você tá vendo nas ruas da capital baiana, movimentação de volta já da cidade, né? Você na BR-324, você que tá pegando o litoral, né? Pra poder voltar pra Salvador, você que tava na linha verde, né? Você que tá no sistema ferry boat pra voltar, eu quero que vocês, tá? Tragam informações pra gente. Bom dia para você, Magrini.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, nossa audiência maravilhosa. Ótima terça-feira. Feriado, né, gente? Feriado. E estamos aí na atividade porque as notícias não param, né, Fábio? A gente sabe que mesmo feriado, mas a gente tá aí tendo notícia o tempo todo. E a boa notícia é que você vai até as 8 horas da manhã com a gente, trazendo informações para o nosso B News Agora, primeira edição, pelo 99654-2750. Anote 99654-2750 para você mandar mensagem, mensagem de voz, mensagem de texto, vídeo aí, se você puder filmar, tá bom? Os acontecimentos que estão rolando no seu bairro. É lixo? É ônibus quebrado? É carro quebrado nas ruas? É animal solto pelas ruas? Mande vídeo, mande mensagem 99654-2750, Fábio.
Beleza, 99654-2750, esse é o telefone de participação. Mas vamos lá. Vamos lá começar o nosso programa com os principais assuntos. Soldado Saturnino, alvejado, baleado no Curuzu, vítima de uma emboscada criminosa. Traficantes da facção cercam a viatura da 37ª CIPM e mandam bala contra a polícia. Ontem o grande amigo, o coronel Magalhães, policial de ativa mesmo, policial de combate, de ir pra cima, esteve à frente da tropa. Ele desceu becos, vielas, atrás de retorno, atrás de respostas. O Joselito pergunta aqui, vai ter prêmio hoje, Fábio? Vai, vou dar um voucher da Prainha, Boteco Prainha em Vilas do Atlântico, vou dar um voucher pra você beber, curtir, comer, pra quem participar, pra quem interagir com a gente aqui pelo nosso WhatsApp e pra quem assistir no YouTube. Vai no YouTube agora, vocês vão ver agora imagens dessa operação. Coronel Magalhães esteve no terreno ontem e vocês acompanham tudo agora no nosso YouTube da Bem News TV. Cadê? Vamos lá com o nosso Coronel Magalhães. Cadê, meu querido Vitão? Imagens da operação. Vamos lá, travou lá. Então, enquanto o Vitão vai trazendo aí, mexendo aí no nosso YouTube, pra gente mostrar, você no YouTube da BNews TV, já vai conectando, que a gente vai mostrar, né, imagens dessa operação. Operação essa que aconteceu ontem à noite, reunindo mais de 50 policiais militares. Amigo Coronel Leão também se fez presente. E agora a tropa procura os criminosos que atiraram no soldado Saturnino. Soldado Saturnino estava trabalhando quando foi alvo desses marginais. A Polícia Militar, inclusive, enviou nota dizendo que essa ocupação vai durar por tempo indeterminado. A ordem. E aí, Vitão, tá certo já, irmão? Me dê notícia aí. Pronto. Tá no ar, coloca no ar aí a operação, vamos ouvir. Cadê o áudio? Cadê o áudio? De novo isso? Bora ajeitar esse negócio aí, meu irmão. Vamos embora, preciso que o povo ouça o nosso YouTube. Eu preciso que o povo ouça o nosso YouTube, até porque quem tá na rádio não tá vendo imagem. Eu preciso que o pessoal ouça dessa operação. Então me dá o ok aqui, por favor, quando tiver, quando eu puder chamar, para poder a gente trazer no nosso YouTube, né, esse policial. Para quem não lembra, policial militar Saturnino foi baleado no domingo na ladeira do Curuzu. O Cabelinho daqui a pouco pode passar por lá, porque a polícia ocupa o local. No bairro da Liberdade.
Hoje, só um detalhe, hoje Cabelinho.
Ah, hoje não tá em volta off, né?
Hoje nossa equipe Cabelinho e Big estão fora de escala.
Estão separados. Pronto. Então, essa ocorrência aconteceu na Liberdade, no Curuzu. E de acordo com informações, o soldado Bruno Oliveira dos Santos Saturnino, ele foi atingido com 2 tiros no joelho e 1 disparo na cabeça. Só que esse tiro, graças a meu bom Deus, passou de raspão na cabeça desse policial. Ele estava na Rua da Contenda quando a guarnição da 37 foi surpreendida em uma emboscada. Durante a ação, os policiais chegaram a solicitar reforços após relatarem que estavam cercados por homens fortemente armados. Segundo o Coronel Magalhães, alguns desses homens já foram inclusive localizados, tá? Mas ainda não há confirmação de quantos desses homens foram encontrados. Então me diz aí, eu posso chamar o vídeo aí? Posso colocar? Que se eu puder chamar, senão eu vou mudar para o Durico aqui. E aí quando tiver aqui no YouTube, pra gente não ficar gastando aqui cartada, a gente chama. Me diz aí, aí vamos lá, coloca o som aí, vá. É, tá difícil. Pelo visto, nada. Bom, vamos, enquanto vai tentando ajeitar aí, de qualquer forma a imagem tá no ar. A imagem tá no ar, eu preciso do áudio, mas pode deixar a imagem no ar aí. Pessoal no YouTube vai vendo, deixa o like, né? Vai, curta, compartilha aí. Coronel Magalhães postou inclusive essas imagens na rede social dele mesmo, da própria Polícia Militar. Eu gosto de coronel assim, de policial assim, que tá no combate, que vai pra rua, que tá à frente da tropa. E olha aí os becos e vielas, olha aí becos e vielas, você no YouTube da Benius TV. Olha aí os becos do Curuzu, região da Liberdade, região onde esse policial foi alvejado. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá agora. Agora eu quero mostrar o tiroteio, se não tiver áudio eu não vou conseguir mostrar o tiroteio. Se não tiver áudio, tá dando retorno aí, vamos lá. É, vamos lá. Vitão tá dizendo que tá sem áudio, vídeo? Pera aí que eu vou lhe mandar então um vídeo que tem áudio. Se esse vídeo saiu sem áudio, pera aí que eu vou arrumar agora aqui. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Então veja esse aqui agora, Vitão, vá. Que aqui tá tudo ok. Então enquanto as imagens vão saindo aí, pronto, imagem já enviada pra Vitão, me deu ok aí pra poder a gente colocar. Eu só vou mudar de assunto depois que eu colocar o Coronel Magalhães, que faz parte da abertura do programa, a gente colocar o avanço da Polícia Militar contra o tráfico de drogas. Enquanto isso, no nosso YouTube da BNews TV, Luan já tá lá mandando mensagem, você também pode ir interagindo, vocês vão ver a progressão. Bote no YouTube da BNews TV, você que tá de folga, vai assistir a gente hoje da sua casa, da sua televisão, no YouTube, tá? Já tá ok, Vitão? Áudio? Veja aí se já tá ok pra poder a gente soltar. Coronel Magalhães falando com a tropa. Coronel Magalhães dando recado à tropa. Abraçando de perto essas equipes que estão nas ruas todos os dias. Melhorar o salário dos caras, viu, governador? Melhorar a condição não é só dar armamento, é melhorar financeiramente o trabalho e o valor que esses caras precisam receber, tá? Então é isso que a gente quer, melhorar a condição da tropa, tá? Bom, Magrinho, de qualquer forma, enquanto o Vitão coloca, as equipes da Polícia Militar ocupam nesse momento o Curuzu.
É isso aí, né? Polícia tem que ir pra cima realmente, com essa esse crescimento, Fábio, da bandidagem, né, da criminalidade, atacando as corporações, os patrulhamentos, né, as polícias que entram no bairro para fazer a segurança, automaticamente os ladrões agora estão indo para cima. Então tem que dar uma resposta realmente, porque bandido indo para cima da polícia, que é a nossa maior autoridade, que tá nas ruas de Salvador para proteger a população, automaticamente cadê o respeito com o cidadão? Vai ser zero. Então, realmente, parabéns aí ao Coronel Magalhães pelo desempenho, por estar indo, né, em campo. Você vê que nas imagens que a gente mostra no YouTube, ele tá aí em campo, junto com a tropa, passando todas as coordenadas. Parabéns, viu?
E aí, vamos lá, vamos botar o vídeo no ar, vamos ouvir aí o Coronel Magalhães.
Hoje, resolvi ficar com vocês aqui na área da 37ª, onde tivemos recentemente atentados contra nossos policiais. Quero operar com vocês aqui e quero aprender com vocês onde é que está cada espaço desse aqui. Quero progredir com vocês, quero saber o que efetivamente temos por aqui, porque aqui tem que sobrepor a nossa força. Nós somos a força do Estado. E vemos dois policiais nossos que foram baleados aqui e a gente está dando resposta. Já alcançamos alguns deles, que já tivemos prisões, e vamos continuar. Quando o marginal atenta contra nós e está atentando contra a sociedade e contra o Estado, porque nós somos o Estado. Então que tenhamos uma boa operação nessa noite.
Nós estaremos aqui, continuamente aqui, dando resposta aqui nessa localidade, como...
Aí o Coronel Leão falando, travou o Coronel Leão aí. Não sei porque travou o Coronel Leão falando com a gente aí, né? Grande amigo Coronel Leão, deu uma travada aí, meu irmão. É que situação, viu? Negócio hoje tá de feriado. Mas deu pra ver, deu pra perceber, você no YouTube da BNews TV, deu pra perceber a polícia progredindo por becos, vielas, entrando na região da Liberdade, Curuzu, e não tem hora pra acabar. O outro assunto pra gente trazer, e aí, Vitão, você pode colocar imagens da casa? Ontem aconteceu, não bota o tiroteio ainda, o tiroteio eu vou mostrar ao longo do programa, tá? A Operação Duas Rosas foi deflagrada ontem no estado do Rio de Janeiro. Operação integrada do Ministério Público da Bahia. Olha a casa aí, olha a mansão no Rio de Janeiro, Magrini. Olha a mansão no ar no YouTube da BNews TV. Olha a mansão que a polícia esteve, hein? Operação que aconteceu ontem. Olha aí que maravilha. Olha que vista pro mar. Casa com piscina, área gourmet. Né? Isso aí aconteceu contra lideranças da organização criminosa, inclusive no sul da Bahia, que estavam escondidas na comunidade do Vidigal. Durante a ação foi presa uma das principais operadoras financeiras da facção baiana Primeiro Comando de Eunápolis, o PCE. PCE ligado ao CV, ao Comando Vermelho. E agora eu vou mostrar a foto da presa. Essa daí que eu tô mostrando no YouTube da BNews TV, ela é Núbia Santos Oliveira. É esposa de Wallace Souza Soares, conhecido como Patola, que é um dos líderes da facção junto com o Dadá, o Edinaldo Pereira dos Santos. Essa mulher aí, ela é investigada por lavagem de dinheiro e possuía dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e também por homicídio. Olha a foto dela aí. Também foi preso um homem em flagrante armado com um fuzil e armas e drogas foram apreendidas. Núbia Santos Oliveira. Além dela, Patrick César Tobias Xavier foi preso com mochilas contendo drogas, roupas camufladas e rádio comunicador. Ele é conhecido como Bart, 38 anos, líder do tráfico de drogas e um dos criminosos mais procurados do estado de Goiás. Além dele, Christian Fernandes Rodrigues da Silva, preso em flagrante com um fuzil 5.56 e uma pistola Canik 9mm do estado de Minas Gerais. Olha as imagens que nós estamos mostrando. imagens que nós estamos mostrando da casa. Fábio, por que que você está contextualizando essa operação? Aí eu vou começar agora a fazer um desenho dessa liderança do Comando Vermelho presa no Vidigal e vou explicar a relação que nós temos aqui na Bahia. Coloca, por favor, Vitão, porque isso cai no colo da SEAP, a foto de Eudorico Júnior. Nomeação e influência política no sistema prisional, negociação de propina milionária, agentes corruptos e relação com facções criminosas. Essas foram apenas alguns tópicos, esses revelados pela ex-diretora que está aparecendo na foto, Conjunto Penal de Eunápolis, Joneuma Silva Neres, acusada de facilitar a fuga de 16 detentos ao lado de Eudorico Júnior, ex-deputado federal do MDB. Essa facção que fugiu do presídio de Eunápolis é justamente qual facção? A do Comando Vermelho. Não sei se você consegue dividir foto, Vitão, dos dois com a mulher que foi presa ontem. Essa operação de ontem, no estado do Rio de Janeiro, que daqui a pouco eu vou mostrar o tiroteio para quem tá no YouTube, ela tem toda a relação com esses dois aí que estão presos. Eudorico Júnior, Joneuma e agora a presa no estado do Rio de Janeiro. Joneuma afirmou ao MP que recebeu como uma forma de promoção. Ela contou detalhes importantes. Na delação, ela revelou que as reuniões entre o ex-parlamentar com detentos eram ditas como algo normal, mesmo ocorrendo de portas fechadas dentro do presídio. A pergunta que eu quero fazer ao excelentíssimo governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, é qual é a função do secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, SEAP. Desde que esse atual secretário, José Castro, ele entrou, que a Bahia passa por uma crise dentro dos presídios. Desde que esse secretário José Castro entrou, que a gente tem visto casos em cima de casos. É uma atual gestão marcada onde o crime organizado comanda de dentro dos presídios. Olha a imagem dos dois aí, dividido tela. Que fantástico, Vitão. Show de jornalismo da BNews TV. Estamos mostrando, dividindo tela, a Joneuma, o Eudorico Júnior e a principal liderança da facção CV, que tem atuação no sul do estado e que foi presa ontem no Vidigal. Então, secretário da SEAP, José Castro, a sua gestão está manchada por essa diretora do conjunto penal que facilitou com esse ex-deputado um esquema criminoso, colocando mais de 2 milhões no bolso, além de ser uma gestão marcada por fugas, uma gestão marcada por homicídios comandados de dentro do presídio, além de sequestros dentro de shopping center aqui em Salvador, onde a ordem saiu de dentro do presídio. Ah, e como esquecer o caso Tamires? Caso Tamires, a ordem veio de onde? De dentro do presídio. Então, excelentíssimo governador Jerônimo Rodrigues, o que é que esse secretário José Castro ainda está fazendo no comando de uma pasta extremamente importante? Qual é a função do secretário José Castro? Porque o que eu tenho visto é o avanço do crime organizado de dentro do sistema carcerário. também pudera, né? Um secretário que abre a porta do presídio para alguém envolvido no maior crime, numa organização criminosa em esquema de Pix. Um secretário que se submete a... Tudo bem, na sua hora vaga, faça o que você quiser, mas a beber uísque com gente suja. Então, governador, eu acho que o recado já foi dado, e muito bem dado, a respeito do que tem acontecido dentro do estado da Bahia. Tá certo? Então, programa tá começando, fiquem à vontade, e se o secretário José Castro quiser se explicar, eu tenho aqui, só aqui, olha quantos tópicos eu citei que o senhor tem que falar, José Castro. Caso Tamires, comandado de dentro do presídio. Sequestro das mulheres do shopping, que eu não vou citar, comandado de dentro do presídio. Esquema criminoso em Eunápolis, de fuga de detentos dentro do presídio. Agora a prisão dessa mulher no estado do Rio de Janeiro, que está indo para o presídio. Eu quero ver se vão continuar deixando a corda frouxa, solta, para o comando das facções. Vamos lá? Vamos ouvir o povo, Maguinho? Você quer comentar? Fica à vontade.
Vamos lá, não, é isso aí, velho. Os presídios, eles estão, Fábio, o presídio hoje virou faculdade para bandido, né? É um absurdo o presídio, você ter bandidos lá que deveriam estar isolados da sociedade e tem total controle sobre o que está acontecendo aqui fora, ordenando crimes, né? Fazendo aí toda a operação do tráfico de dentro do presídio. E o pior de tudo, né? A sensação deles é de segurança. Ao contrário de estar nas ruas, tá preso ali e fala assim: aqui eu tô seguro, eu tô mandando e tô seguro. Além de todas as regalias que esses detentos, esses líderes de facções estão dentro do presídio com toda a regalia. Que a gente não vê aqui, mas a gente sabe que está acontecendo. Do que é que está acontecendo com telefone celular facilitado, entendeu? Para eles terem contatos externos. E o pior de tudo, que o secretário José Castro, Fábio, ele fez declarações, algumas declarações polêmicas, dizendo que isso aí era um fator facilitador dos agentes, acusando os agentes de que isso daí seria uma situação que os agentes facilitaria, e os sindicatos foram pra cima.
Pois é,
né? Então tem que se justificar realmente, e o governador tem que tomar uma posição, porque o que tá acontecendo de absurdo dentro dos presídios da Bahia não tá brincadeira, não. O telefone é 996542750, valendo o que é de prêmio hoje, Fábio?
Pois é, valendo o voucher da Prainha, R$100 pra você curtir a Prainha, e nós vamos procurar o sindicato. Pode ter certeza disso. Se até o final do programa eu não conseguir contato, nós vamos trazer o sindicato aí no decorrer da semana, que devem ter muita coisa pra falar.
Com certeza.
Bom, vamos lá. Daqui a pouco, Vitão, eu vou mostrar o secretário preso no extremo sul da Bahia. Tá? Condenado por estupro. Vou mostrar ele preso. Atrás das grades. Vou mostrar na viatura, mas bota o povo pra falar, Magrinho.
Vamos lá, 996542750.
WhatsApp B News 996542750.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrinho. Aqui é a Rosângela de Itapuã. Cada dia a gente tá perdendo nossos guerreiros. Eles saem pra trabalhar e não voltam. Aqui tá demais, tá parecendo o Rio de Janeiro. A gente não tem segurança em lugar nenhum. Bom dia, meus amigos, fiquem com Deus.
Valeu, obrigado, um beijo pra você. Então, você que quer concorrer ao voucher da Prainha, vai justamente participando, mandando o seu áudio pra você curtir um final de semana diferente, ou melhor, pode ser o final de semana, né, que vai chegar ainda, hoje ainda é terça.
Exatamente.
Vai curtir seu feriadão na Prainha, tá bom? Aqui no YouTube da BNews TV, José diz: bom dia a todos, o ladrão do Pix tá com dias contados, bambu. O Multimiro, bom dia, bancada, pensei que hoje com feriado não teria programa, tamo aqui, espalhe aí que a gente tá aqui, tá? Mande seu áudio, participe, interaja, YouTube da BNews TV, mande sua mensagem, tá? E vai também no 99654-2750.
BNews agora.
Bom dia, Madrinha, aqui é Mauro da Massaranduba. Rapaz, tem que pegar esses caras, mataram tudo, não tem que prender nenhum deles, não, tem que matar. que nada te mata, o dinheiro dos humanos vem em cima dos processos que matam. Não tem nada, tem que matar mesmo. Então, bom dia.
Essa é a sensação, é o desabafo do povo, né? É o desabafo de quem tá cansado de ver os desmandos e de ter essa sensação complicada de impunidade. Bom, vamos lá falar do secretário preso? Pode colocar a imagem dele no ar, Vitão? Eu gosto assim, sabe? Aí, que beleza. Quando eu vejo esses caras dentro da viatura, sabe, com a mãozinha pra trás, preso como qualquer outro preso. Porque tem lugar, né, que quer proteger, porque o cara é político, ex-político, secretário, aí não quer botar na viatura, não. Quem tá no YouTube da BNews TV tá vendo a imagem dele. Esse daí foi preso pela Polícia Civil da Bahia e pela Polícia Rodoviária Federal numa operação que aconteceu em Jucuruçu, extremo sul do estado. A ação culminou na prisão desse indivíduo. Agora imagine que esse rapazinho aí é ex-secretário de administração da cidade. Alexandro Souza Sena. Ele possui nada mais nada menos do que uma condenação pelo crime de estupro, tendo cumprido pena na cidade de Teixeira de Freitas. Ele obteve a progressão de regime. Olha as tais progressões. O ex-secretário voltou a ser investigado, adivinha pelo quê? Pela prática de crime sexual. Dessa vez contra mulheres em situação de vulnerabilidade. Com as novas denúncias, o Ministério Público da Bahia, por meio da Promotoria de Justiça da cidade de Itabela, manifestou-se pela regressão cautelar do regime prisional. O ex-secretário foi preso em um posto de combustível em Eunápolis. Após a prisão, ele foi encaminhado e apresentado às autoridades de plantão. Imagine, senhoras e senhores, esse rapaz foi condenado por estupro. Olha a tal ressocialização aí, que vocês tanto dizem que existe, que tem que acreditar na progressão e que as pessoas vão mudar e que vão deixar, né, de serem criminosas. Imagine você, rapaz. Imagine você. Que vergonha, viu?
Agora me diga qual é o trabalho de ressocialização que o governo faz pra botar essas pessoas de novo nas ruas. É a mesma coisa daquela saída, né? Que os presos têm direito, que eu não sei nem se já suspenderam esse benefício, mas que eles saíam, né, para fazer a visita familiar nos dias especiais e saíam para cometer crimes. Então, eu acho muito difícil. 1% aí está sendo prejudicado, porque 99% não muda, continua na vida da criminalidade, Fábio.
Mais de 102 aparelhos ligados, conectados simultaneamente no YouTube da BNews TV. Aqui negócio de feriado não, meu irmão. Aqui o povo não larga a mão da gente, não.
E a notícia não para,
né? É, exato. Eu pensei que você ia soltar alguma coisa aqui, não, eu tava esperando.
A notícia não para,
de jeito nenhum.
A gente tá aqui informando o povo.
E no YouTube da BNews TV, o Juninho diz aqui: Fábio, me ajude. Gilmar Mendes acionou o governador Zema no inquérito do famigerado inquérito das fake news. Me ajude. É a política. E a gente vai vendo as corrupções que seguem aumentando no nosso país. Tá certo? Vai lá, participe, interage com a gente. 996542750. Valendo o voucher da Prainha. Venha!
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Aqui é a Tele da Brasil Gás. Como é, Fábio, que vai acabar com o tráfico de droga, com a corrupção, se os próprios que poderia fazer isso é envolvido? Aí é assim: quem trabalha mais ganha menos. Quem trabalha menos ganha mais, né? Tô me referindo ao salário dos policiais, que tá
na linha de frente aí. Ganha um salário que ganha. Os políticos que não faz nada ganham um salário de meter inveja a qualquer um. E aí só vê corrupção.
Esse rapaz foi condenado por estupro.
Eles próprios que alimentam o tráfico de drogas. Depois fica na televisão, em rádio, dizendo que é os pequenos, né? É os usuários que faz isso. Sendo eles mesmos que tá favorecendo a criminalidade. É brincadeira. Até a Teleda Brasil Gás, bom dia pra todos.
Valeu, 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 obrigado, meu irmão. Um abraço pra você, tá aí o desabafo do nosso ouvinte. Olha, temos uma denúncia séria. Nosso repórter Gabriel Bacelar vai explicar pra vocês agora. Vitão vai soltar com imagens no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, que fica na Ribeira, Cidade Baixa, hein? Minha querida Cidade Baixa. Antes de você soltar, Vitão, só pra eu contextualizar, um aluno de 16 anos afirmou ter sido vítima de estupro coletivo. Estupro coletivo dentro de uma escola. Antes de eu chamar o meu repórter, que é o tempo de você botar no YouTube da BNews TV, vai lá agora, você vai ver com imagens essa denúncia do nosso Gabriel Bacelar. Corre pro YouTube da BNews TV. Mais de 100 pessoas simultâneas, mais de 100 aparelhos ligados. É o tempo de você conectar agora. Solta mais um áudio, Magrini, que é o tempo do pessoal entrar no YouTube da BNews TV e a gente colocar essa denúncia.
BNews agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Excelente feriado, repleto de bens e paz a todos. Essa situação do Curuzu, Fábio, eu fico chateado. Sou morador da Redondeza. Aqui na hora que a polícia chega baixando o sarrafo, a população fica a favor desses marginais. Só anda falando que os policiais chegam atirando e que são agressivos, mas quando morre um pai de família, um policial, eles chegam tudo caladinho. Aí quando tem troca de tiros, que morre algum pai de família, algum cidadão de bem, só sabe falar que foram os policiais. Eu sou indignado com essa atitude da população. A mesma população que os policiais saem de casa para colocar sua vida em perigo para defender é que é contra eles. Isso me deixa hiper mega indignado. Mas é isso mesmo. E vamos pra cima. Que ladrão bom é ladrão morto. Tem que descer a vala.
Esse depoimento seu, irmão, se faz importante, né? Porque quando morre um policial, ninguém diz nada. Ninguém diz que o traficante já chega atirando. Aí quando é o policial, porque o policial só chega atirando. Se os caras chegam metendo bala na polícia, faz como? Me diga, reage de que maneira? Perfeito, meu irmão. Um abraço pra você, Deus lhe abençoe. Paulo Bezerra diz, bom dia, Fábio. Na estrada da Poti, entre Camaçari e Simões Filho, só buraco. 2 quilômetros só de buraco. Atenção aí, viu, governador. Resolver essa buraqueira aí. Entre Camaçari e Simões Filho. Tá? Resolver esse problema. Mas como a gente havia prometido, vou mostrar agora no YouTube da BNews TV essa denúncia de estupro coletivo dentro do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva. Gabriel Bacelar esteve no local e vocês acompanham tudo agora com a gente.
Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, bairro da Ribeira, capital baiana, em Salvador, mais precisamente em frente à praça conhecida como Largo da Madragoa. Nossa equipe veio até o local para tratar a respeito do assunto de uma aluna de 16 anos que denunciou ter sido vítima de estupro cometido por outros dois alunos, também de 16 anos, aqui dessa rede estadual. Os jovens foram apreendidos aí por ato infracional semelhante a um crime de tentativa de estupro coletivo. Os suspeitos seguem à disposição da Vara da Infância e da Juventude. Uma guia para a realização de exame de perícia foi expedida e a adolescente também foi levada para realizar procedimento no Departamento de Polícia Técnica para ter mais informações sobre esse caso. A Secretaria também da Educação do Estado da Bahia confirmou a denúncia e disse em nota que presta assistência para a vítima que denunciou a violência. No mesmo dia da denúncia, a escola deu início ao processo de transferência dos estudantes acusados. Ao chegar ao local para para a gravação da matéria também. A nossa equipe foi abordada por uma pessoa que preferiu não se identificar, mas que faz aqui um curso técnico à noite, durante a semana, no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva. E alguns relatos mais impactantes foram passados para a nossa equipe também. Informações como a não utilização de farda para acessar a escola, algo que mudou recente, de acordo com essa pessoa que nos informou. Ela disse que nas semanas anteriores, nas últimas semanas, as pessoas entravam a qualquer horário, de qualquer forma, sem ter vínculo com o colégio, não era cobrado uma farda, nenhuma comprovação de matrícula aqui também para acessar essa escola. Ela também nos contou que ontem, ainda à noite, presenciou um princípio de briga aí entre alunos, né? Esses alunos iriam até para as vias de fato ali com um copo, com um pedaço de copo de vidro, com uma faca também. Ao chamar uma funcionária aqui do colégio, ela foi informada pela funcionária que a funcionária não tinha nada a ver com essa confusão. Denúncia importante a gente ouviu aqui no local. Você vai saber mais informações sobre todos esses casos através do nosso site bnews.com.br.
Bnews agora.
Matéria explicativa, que vocês acompanharam tudo, aí eu lhe pergunto, qual é a condição que essa mulher tem, que essa estudante, mulher não, que essa adolescente estudante tem de voltar à escola? Enquanto isso, o que é que vai acontecer com esses estupradores? Vão fazer o que com eles? O que é que merece esses caras, esses canalhas que estupram uma adolescente dentro de uma escola? O que é que merece? Merece ter a vida normal? Merece seguir normalmente? Me diga, Magrini.
Rapaz, pra mim merece ser preso. Mas são adolescentes? Não, né?
Alguns sim.
É, pois é.
Alguns sim.
É, esses daí deveriam ter já a previsão de quando se tornarem de maior pagar pelo que cometeu, pelo crime que cometeu. Porque eles ficam cobertos pela lei que protege o adolescente e aí fazem barbaridades, velho. Sabe? Eles já sabem, eles estão conscientes do que eles fizerem de errado. A lei vai protegê-los por conta de ser menor de idade. Deveria a lei mudar e quando completar a maioridade, quando a gente vai, se torna de maior, Fábio, 18 anos, não é obrigatório a gente ter que ir pro exército se alistar pra ver se passa lá, se é selecionado. A mesma coisa deveria acontecer com esses menores que cometem crime. Vai ficar manchada a ficha para quando tiver de maior ir pagar pela pena. Prender e pagar pelo erro que fez quando era adolescente.
Adailton diz aqui, bom dia Fábio Magrini, eu sou Adailton, peço ajuda, São Francisco do Conde está entregue às baratas. Se possível, mandem Cabelinho aqui fazer uma reportagem. Vai mandando tudo que você tiver, Adailton, de vídeo, de imagem pra gente, de São Francisco do Conde, que enquanto a gente não combina de Cabelinho e aí, a gente vai mostrando e batendo daqui, tá? A gente não larga a mão de cidade nenhuma do interior do estado. A gente tem muitos ouvintes do interior do estado, pode confiar, vai mandando vídeo, tem buraco você faz, chega no posto de saúde, pega os desmandos das gestões daí municipal de São Francisco do Conde e traz pra cá. Traz pra cá que a guerra é nossa. Tá certo? Pode contar com a gente. Vamos lá, bota aí o povo pra falar com a gente.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Poxa, o nome da rádio é Itapão FM. Turma da bancada do BNews aí, Fábio Gomes, Magrini, Augusto Lauro de Freitas. Rapaz, essa situação aí, entendeu? Já vem no absurdo quando o Geléu foi preso com aquele dinheiro todo. E deu em que aquilo ali, porque até hoje eu não sei. Ele continua aí, entendeu? Se representando politicamente. O governador omisso, vendo as coisas acontecendo na cara dele, não faz nada. A eleição tá aí, gente. A eleição tá aí. Tá na hora de tirar essa corda, entendeu? E botar na cadeia. Eu quero participar das promoções aí. E o Fábio Gomes, se eu não puder pegar, eu posso mandar alguém, caso eu venha ganhar de novo.
Pode. A gente, isso aí é o mínimo, tá? Mas, ó, quanto a Geléu, a gente acaba ficando sem ter o que fazer. Sabe o que o próprio Geléu fala abertamente? Já cumpri minha pena.
Já paguei.
É,
exatamente.
A gente fica com os braços atados. Se ele diz, já paguei, eu vou dizer o que ele tá errado? Eu tô nessa câmera, não, tô na de cá. Já paguei, eu vou dizer a ele que ele tá errado?
Não.
Pra justiça ele pagou. Fábio, você concorda? Claro que não. Você acha que Gedel merece estar em mais algum cargo público? Obviamente que não.
Com certeza não.
Com certeza não.
É.
Mas assim, o status dele é um status de homem que já pagou o que deve. Quem diz isso é a justiça, não sou eu. Não sou eu. Então hoje, não há nada que a gente possa dizer assim, Gedel está sendo investigado por isso ou aquilo.
Exatamente.
Já pagou o pau dele. Foi pouco? Foi. Merecia mais? Merecia. Mas a decisão é minha? Não é.
Não, é da justiça.
Não, infelizmente, é o que a gente discute todo dia aqui do nosso país. Vamos chamar a repórter? Tem repórter na nossa redação, Magrini?
Tem sim, tem. A equipe está a postos aqui para trazer informações desse feriadão. Vamos lá com o nosso querido Matheus Simoni. Bom dia.
Direto da redação.
O governo da Bahia suspendeu a licitação para a expansão leste do veículo leve sobre trilhos, o VLT, que prevê a ligação das paradas Santa Luzia e Baixa do Fiscal, que correspondem ao lote 1, com a estação Retiro do metrô de Salvador através de 3,75 quilômetros de extensão. O anúncio foi feito pela Companhia de Transportes da Bahia, a CTB, no Diário Oficial do Estado do último sábado. A sessão de abertura das propostas estava marcada para o dia 12 de junho deste ano e precisou ser suspensa, de acordo com a CTB, devido à necessidade de realizar adequações no edital da licitação. Os ajustes, contudo, não têm previsão para serem concluídos. O BNews observou que a revogação da ampliação ocorreu pouco mais de duas semanas após ter sido anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues, no último dia 2 de abril, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, visitaram as obras do VLT. Durante a agenda, as autoridades acompanharam as intervenções próximas à Praça 11 de Dezembro, no bairro da Calçada, onde um dos trechos já está em fase de testes operacionais. O projeto, orçado em quase 3 bilhões e meio de reais, divididos em três lotes, conta com cerca de 1 bilhão em investimentos do governo federal. O edital suspenso tinha como objetivo, além da contratação integrada de empresa ou consórcio para a elaboração dos projetos e execução das obras de integração do VLT com o metrô, também o fornecimento e instalação de testes e comissionamento necessários à ampliação do sistema. Essas e outras notícias você confere em nosso site, bnews.com.br. Eu sou Matheus Simoni e as informações são do site BNews.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Valeu, obrigado, irmão. 6 horas 45 minutos, às 7 horas da manhã em ponto, eu começo a mostrar o tiroteio, tá? O confronto, baianos estavam, inclusive, ilhados no Vidigal, no alto do morro, né? Porque quando começou a operação, eles estavam fazendo passeios turísticos, ficaram sitiados nesse tiroteio. Então, é às 7 horas, na virada do break, eu vou mostrar, começar a mostrar as imagens desse confronto.
Aquela casa bonita é no Morro do Vidigal?
No Morro do Vidigal.
Rapaz, o cara no morro construiu uma mega mansão, hein, Fábio?
Exato. E ali é difícil, a polícia só chega ali com o canal dado, senão não chega não.
Não chega mesmo não.
Não chega não. Tá, então já vou mostrar essas imagens, tá certo? Mas antes, a gente vai trazer agora, até antes de voltar a ouvir aí a nossa galera, temos uma foto das 7 pessoas que morreram. 7 pessoas mortas e 3 pessoas feridas em um acidente na BA-148 entre Seabra e Boninal, que fica na Chapada Diamantina. A colisão entre 2 carros ocorreu na noite de domingo. De acordo com informações, 5 das vítimas estavam no mesmo carro: Maria Isabel Salles Santos, Itamara Matos Novaes, Vanessa Fernandes Ferreira Rodrigues, Eli Elson da Silva Santos Filho e Flávia da Silva Oliveira. No outro carro estavam Ildete Celestina de Souza e Kaique Oliveira Souza, que também morreram no local. Com ele estavam 2 crianças, uma de 5 e uma de 11 anos de idade, além de uma jovem de 18. A criança mais nova, a de 5 anos, sofreu fratura no fêmur. Já a de 11 anos, teve lesões graves pelo corpo. A jovem está em estado estável e deve receber alta nas próximas horas. Eu estou falando da jovem de 18 anos. O acidente ocorreu em um trecho da zona rural. Equipes da Polícia Militar da Bahia, do Corpo de Bombeiros, do DPT, inclusive com o apoio, né, da aeronave do Corpo de Bombeiros, participaram do resgate e do socorro dessas vítimas. O governador Jerônimo Rodrigues, inclusive, usou as redes sociais para se manifestar. Ele disse: recebo com tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na BA-148. Manifesto minha solidariedade aos familiares e amigos e desejo pronta recuperação aos feridos. É um fato lamentável, não tem muito o que se dizer, Magrinha, é lamentar mesmo.
É verdade, velho.
É, o trânsito mata e mata com força, o trânsito é violentíssimo mesmo, e por isso que se você não dirigir com atenção, pode acontecer isso. 7 pessoas mortas, a gente mostrando no YouTube aí as imagens de umas das vítimas, né, de algumas das vítimas, 7 pessoas mortas e 3 pessoas feridas.
É, eu temo muito nas estradas, sabe, quando eu tô viajando. Eu viajo daqui pra feira constantemente, é uma BR duplicada, né, então viajo com tranquilidade, mas quando eu vou pra outras regiões eu fico preocupadíssimo, porque não é o caso da gente. A gente dirige com atenção, dirige com prudência, né, mas tem muita gente imprudente. Lembrar o caso aí do vereador, né, que matou, chegou, causou um acidente terrível, o carro explodiu com a violência da batida, que tirou a vida, né? A gente recebeu
de vários jovens, a mãe teve aqui, né?
Exatamente. Então, os meninos vieram prudentes, dirigindo numa velocidade considerada normal, e veio um cara com 180 km por hora, quase, e bate de frente, tira a vida. Então, é um caso muito preocupante. Eu tenho receio bastante nas estradas, mas a gente só se solidariza aí com os familiares e os nossos sentimentos, que é noticiar esses acidentes nas estradas é uma coisa tão triste, né, Fábio?
Exato. No YouTube da BNews TV, a galera segue mandando mensagem. Bom dia, Fábio Gomes. Continuamos aqui, que bom, viu, velho? Com a galera com mais aparelhos conectados, isso é bastante importante, porque a audiência não cai. A gente, quem fica mesmo, vai assistindo a gente. Se tiver foto, exato, viu? Tiver imagem aí, vídeo, é o seu assistindo no YouTube, manda pra gente mostrar aqui. Você que tá em casa nesse feriadão, você tá assistindo a gente aonde? Você que tá com o aparelho conectado, manda aí uma foto sua pra gente mostrar.
É bom a turma até dizer onde é que tá, né? Porque tem muita gente fora do país, em outros estados, que é baiano e quer saber o que é que tá acontecendo aqui na cidade e vem em busca de notícias e tá aí acompanhando o nosso programa. Obrigado pela audiência.
Então manda aí no 996542750 a sua foto. Aqui, bom dia, Fábio Gomes e Magrini, galera do chat do YouTube, sardinhas e leões, beijos, botando fé no meu leão. É, e secando naturalmente a sardinha amanhã. É a Janete, 2-1 Vitória, ela disse, e 2-1 Remo, ela disse aqui também. Beleza, o André Coelho, eu tô no carro ouvindo. Valeu, André, um abraço pra você. Tamo junto e misturado, vamos nessa. Bota o povo pra falar com a gente.
News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. É o seguinte, enquanto houver essa palavra cargo político, vai acontecer o que tá acontecendo com esse secretário aí, bunda mole, que tá dizendo isso aí. Sou eu, quer meu CPF, meu endereço, eu dou. Bunda mole. Sabe por quê? Tá aí porque é de cargo político. Não tem competência, né? Como o secretário da Educação também está lá por causa de cargo político, como às vezes um médico que teria que ser secretário da saúde não está, está um contador, está um administrador, está qualquer coisa. Não vai acabar, não penso que vai acabar nunca. E a pergunta eu gostaria de fazer a Gedel: você está vivendo de quê, Gedel? Levaram seus 51 milhões. Você no trabalho, você está vivendo de quê? Vai dizer que não tem culpa nenhuma lá no negócio de Eunápolis? Você tá vivendo de quê? Diga aí, porque eu tô na rua aqui desde 4h20 da manhã fazendo aplicativo. Viu? Sou mulher trabalhadora.
Valeu, valeu, meu amigo. Um beijo pra você. Tá vendo aí o desabafo do que acontece com o secretário José Castro da CEAP, hein? Tá vendo? E aí isso me faz lembrar, secretário José Castro, né? Cadê a licitação das empresas que administra o sistema prisional? Hã? Cadê? Emergencial a vida toda, cadê a licitação das empresas que administram o sistema prisional? Estamos querendo saber, secretário. É preciso abrir, tá? De verdade, abrir de verdade o cofre dessa secretaria, viu, governador? O senhor precisa convocar uma reunião urgente com esse secretário, né? eu já tinha mudado, porque são tantos escândalos, tantas coisas acontecendo, que eu, com toda a sinceridade, governador Jerônimo Rodrigues, já tinha mudado. Que não é possível que o senhor ainda banque com tanta coisa, com tanto avanço das facções criminosas controlando dentro dos presídios. Eu já tinha alterado, que não adianta o secretário Marcelo Werner trabalhar do jeito que está trabalhando, o coronel Magalhães trabalhar do jeito que está trabalhando, prendendo, indo para cima da facção, e dentro do presídio a mamata segue. Que adianta? Que adianta? Aí os dois secretários aí, quer dizer, o comandante-geral da Polícia Militar e o secretário Marcelo Werner vão dizer: pô, governador, peraí, tá trabalhando, ralando com umas ruas e os caras comandando dentro do presídio? Peraí, governador. Não tem nem lógica isso. Vamos lá, mais um áudio.
B-News agora.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, Magrini. Essa é ouvinte, acabou de dizer que aqui tá ficando é igual Rio de Janeiro, tá é pior. Tá pior. E cada dia mais a gente não deve esperar melhora, não. Quando. Não é questão de política, não, Fábio, mas quando o presidente teve o segundo turno, os prisioneiros lá, tudo se alegrou. Eu até hoje eu fico sem entender qual foi o motivo da alegria deles. Eu queria saber qual foi o motivo da alegria dele. Fora que quando o presidente ganhou, em cada bairro tinha os caras lá com o fuzil que não tinha mais tamanho, porque eu moro aqui em Castelo Branco. E quando eu desci da votação, de noite, os caras estavam tudo no porte, com a arma que não tinha mais tamanho. E quem estava com a bandeira ao contrário, quem disputou com o nosso presidente, ele mandava parar o carro. Essa fica a minha indignação.
Preso como qualquer outro. Bom, eu não vou entrar nessa seara, né? Não vou entrar, que aí vira Bavi, né? Vira Bavi. Eu não vou entrar, é o direito aí da opinião, não tô discordando de nada, nem tô dizendo que tá certo, nem que tá errado. Cada um que tem sua vivência, que relate a maneira como quiser, tá? Eu não vou entrar. Não vou entrar justamente nessa seara, não. Tá certo? Vamos lá, vamos embora. A gente vai trazer, são 6:55. 6:55. Eu vou usar logo agora, viu, seu Guto Alves. Vou usar logo agora. Negócio de esperar que eu posso fazer hoje. Depois eu morro daqui pra 7 horas. Vou mostrar agora, tá? A gente vai mandar aqui logo pro nosso Vitão, tá? Bancos quebrados, fios expostos e buracos. É a Praça do Campo Grande que vive um cenário de abandono. Nós mandamos, você que tá no YouTube da BNews TV vai ver isso aí que nós estamos mostrando. Vitão vai baixar aí, quando tiver o quê, Vitão, me sinaliza. Porque quando der 7 horas eu vou mostrar o tiroteio no Rio de Janeiro. Tiroteio no Rio de Janeiro em operação da Bahia, tá? Operação com policiais do CORE aqui da Bahia, tá? Mais de 121 aparelhos conectados simultaneamente no nosso YouTube. Aqui o Marcelo diz: bom dia, Fábio. É, bancada, tô ativo no iFood, Marcelo Motoboy, esperando tocar a primeira corrida do dia e assistindo o Benius pra cima. Deus lhe abençoe, meu irmão, vai tocar várias corridas aí com, Deus lhe abençoe, vai tocar 57 corridas entre...
Eita zorra!
Entre 8:10 da manhã. Entre 8:10, só deixa dar 8 horas pra você não desligar o rádio agora, viu?
Pois é, Fábio Silva, do Mercado Livre, tá na sintonia.
Alô, Fabão, um abraço, meu irmão, tamo junto. Coloca a matéria aí do que tá acontecendo na Praça do Campo Grande. A nossa equipe esteve lá. Vitão, solta aí, Vitão.
A Praça 2 de Julho, popularmente conhecida como Praça do Campo Grande, é um dos pontos históricos e culturais mais relevantes de Salvador. Ela está na memória do soteropolitano com momentos marcantes do carnaval e com a representação física do caboclo. É aqui que está o monumento em homenagem à resistência e à identidade baiana. Mas toda essa importância e simbolismo não foram suficientes para impedir o descaso com o espaço. A falta de manutenção castiga o cartão postal e é facilmente percebida por quem passa por aqui e vê o abandono se traduzir em prejuízos materiais e risco à segurança.
Moro na rua Banco dos Ingleses, 14, frente ao Hotel da Bahia. Aqui está abandonado. o prefeito precisa tomar providência em relação ao lugar que é uma referência nacional, não é só na Bahia. Aqui o Campo Grande e o Hotel da Bahia são duas referências nacionais. Então, precisa vir aqui olhar, mudar os bancos que estão velhos, acabados, cheios de cupim. Então, tem que olhar essas coisas. Não é só chegar para a época de eleição e pedir voto.
Basta uma rápida caminhada pelo local para perceber. Buracos